conforme al artículo 75 do regimento interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar colegas vereadores, secretária Juliana, assessoria jurídica, representante de Cuba de Nós, de Janira Sonoski, Vazim, da comunidade de São Luís. Quero cumprimentar o público que nos assiste aqui e quem acompanha em casa. Conforme o artigo 75 do regimento interno, nesse momento, então, passamos à aprovação da ata da última sessão. Primeiro ato, análise da votação da ata. Há alguma objeção à ata? Então, coloco a ata número 1477 de 2012 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Ata número 1477 de 2012, aprovado de 2019. Ata número 1477 de 12 de junho de 2019, aprovada por todos os vereadores. Peço à primeira secretária que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 1463 de 2019.
Quero deixar meu boa noite, presidente José, demais colegas vereadores, munícipes aqui presentes, hoje em especial cumprimentando a Clube de Mães de São Luís, a Dejanira, representante. Quero cumprimentar a todas, desejar também o meu boa noite a todos que nos assistem em casa. Projeto de lei número 1463 de 2019, exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, com o presente, estamos encaminhando a essa grande Câmara de Vereadores projeto de lei número 1463 de 2019, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Badesul Desenvolvimento S.A., Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, para obras de infraestrutura com capeamento asfáltico de ruas do centro de Nova Roma do Sul. Cumpre-nos esclarecer que o presente projeto de lei visa autorização para a contratação de crédito com o intuito de melhorar as vias urbanas que dão acesso ao centro da cidade. Ainda ressalta-se que o valor do financiamento não trará prejuízo algum ao poder público municipal, uma vez que contratado o impacto orçamentário praticamente é nulo. Também destacamos que o valor a ser pago por esse financiamento se dará a partir da receita proveniente da arrecadação tributária municipal, cotas parte do imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e do fundo de participação dos municípios. Certo da aprovação do presente projeto de lei, aproveitamos a ocasião para cumprimentá-los. Atenciosamente, Douglas Fábio Pazuc, prefeito municipal.
Então, este projeto 1466 de 2019 ficará para as comissões entrar em votação na próxima sessão. Peço à primeira secretária que faça a leitura da exposição de motivo no projeto de decreto número 02 de 2019.
Projeto de decreto legislativo número 02 de 2019. Concede o título honorífico de honra ao mérito ao segundo sargento, senhor Jair Panassolo. O presidente da Câmara de Vereadores dessa Casa Legislativa, que esta subscreve, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 111, parágrafo 1º e 2º, letra C do Regimento Interno, encaminha a apreciação e posterior votação o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título honorífico de honra ao mérito ao segundo sargento, senhor Jair Panassolo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade nova-romense, principalmente a sua dedicação, zelo, profissionalismo à segurança pública local. Artigo 2º. Integrará o presente decreto legislativo anexo único contendo a biografia do senhor Jair Panassolo. Artigo 3º. A entrega da referida honraria dar-se-á em sessão solene na Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, na data de 3 de julho de 2019. Artigo 4º. As despesas oriundas da aplicação desse decreto legislativo correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 5º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, 17 de junho de 2019. Senhor José Luiz Cumim, presidente.
Então, esse decreto estará na ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura do pedido de providência número 48 de 2019.
Pedido de providência número 48 de 2019. A vereadora abaixo subscrita vem perante os nobres colegas vereadores apresentar o presente pedido de providências, o qual visa solicitar ação de interesse público aos poderes competentes, com fundamentação no parágrafo 3º do artigo 4º, inciso 5º do artigo 106, artigo 140 e artigo 141 do Regimento Interno, requerendo a qual seja o mesmo inicialmente encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal. Apresentar esse pedido de providência no sentido de o chefe do Poder Executivo solicitar ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul e ao Departamento Autônomo de Estradas e de Rodagem do Rio Grande do Sul, DAER, que sejam retomadas com máxima urgência as obras de pavimentação e asfaltamento das ERS 437 e 438, que liga Antônio Prado a Nova Roma do Sul, sob pena de danos ao erário, principalmente à população que está ressentido com uma estrada precária e sem condições de trânsito. Justificativa. O motivo de tal pedido se dá pela importância estratégica da rodovia, bem como todos os benefícios aos moradores e usuários, além do papel atribuído à vereança de fiscalização do uso de recursos públicos. Considerando os fatos e motivos apresentados, bem como a importância da medida sugerida, a vereadora abaixo subscrita requer ser remetido após a devida tramitação regimental o presente pedido de providências e ao seu destinatário para que sua finalidade seja realizada. Certo, do pronto atendimento a esse pedido, desde já agradeço. Nova Roma do Sul, 19 de junho de 2019, vereadora Marina Panassolo.
Esse pedido de providência número 48 de 2019 estará na ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura do pedido de informação número 24 de 2019.
Pedido de informação número 24 de 2019. A vereadora abaixo subscrita vem perante os nobres colegas vereadores apresentar o presente pedido de informação, destacando o dever de fiscalização do Poder Legislativo sobre o Executivo Municipal e com fundamentação no inciso 6º do artigo 106 do Regimento Interno e inciso 20 do artigo 44 da Lei Orgânica Municipal, requerendo após aprovação em plenário que o mesmo seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo Municipal. A vereadora encaminha a Vossa Excelência, Senhor Prefeito Municipal, para que solicite ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul e ao Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem do Rio Grande do Sul, DAER, o pedido de informação para que, dentro dos prazos legais, nos prestem as seguintes informações. A. Que nos seja informado as razões da paralisação das obras da pavimentação e asfaltamento da ERS 437 e 438, que liga Antônio Prado a Nova Roma do Sul. B. Além disso, que seja informado o valor global licitado para a referida obra, qual a previsão de término da obra, o valor despendido pelos cofres públicos até o presente momento e também se o valor investido até o momento será em vão. Justificativa. O motivo de tal pedido se dá pela importância estratégica da rodovia, bem como todos os benefícios aos moradores e usuários, além do papel atribuído à vereança de fiscalização do uso de recursos públicos. Considerando os fatos e motivos ora apresentados, bem como a importância da medida sugerida, a vereadora Marina Panassolo requer seja remetida após a devida tramitação regimental o presente pedido de informação aos seus destinatários para que sua finalidade seja realizada dentro do prazo final estabelecido por lei. Nova Roma do Sul, 19 de junho de 2019, vereadora Marina Panassolo.
Só uma correção aqui na leitura, 437 e 448. onde foi feita a leitura 438 e 448. Então, esse pedido de informação será encaminhado à executiva. Quero registrar aqui a presença do pastor Osimar Duarte.
Só questão de ordem, né? Só houve uma mudança aqui na... O pedido de providências que foi feito a leitura primeiro será encaminhado ao executivo. E a informação que foi feita a leitura agora será colocada em votação na ordem do dia. Só
tá bom.
Corrigir. Valeu, presidente.
Obrigado. Então, no grande expediente, nós temos três vereadores inscritos. Então, pela ordem, convido o vereador Zezir para ocupar a tribuna.
Quero saudar o presidente José, demais membros da mesa, mais colegas vereadores, nossas supervisoras, pastor Alcemar, em especial as representantes do Clube de Mães de São Luís, onde esses dias tiveram um jantar dançante bem, bem caprichado. E saudar também as pessoas presentes e os que nos assistem em casa. Na última sexta-feira, estive em Bento Gonçalves, na Cena Vinho, acompanhado da colega vereadora Arnilde e do ex-vereador Liberato Sartori, onde nós fomos numa reunião, uma audiência da Frente Parlamentar em Defesa da Produção Nacional da Uva, Vinho e Derivados. Então lá, presente estava vários deputados, o governador Eduardo Leite, aonde lá ele anunciou a substituição tributária da uva e vinho e derivados. Uma notícia que agradou aos representantes dos sindicatos da região, que estavam presentes também, da Ibravin e da Frente Parlamentar em Defesa da Produção Nacional da Uva e Vinho. Uma notícia que para os produtores de uva e vinho é muito importante. Também ontem nós fomos na Assembleia Legislativa acompanhando o prefeito e a vereadora Arnilde. Nós fomos visitar a deputada Silvana Covatti e também nós nos encontramos com o secretário da Agricultura, que é filho da Silvana Covatti, o Covatinho, como é mais conhecido, né? Então, por iniciativa da Arnilde, ela agendou para nós ir solicitar uma emenda para o nosso município, né? Então, chegando lá, nós fomos bem recebidos e nós fizemos essa solicitação de uma emenda para ser concretizada pavimentação asfáltica na comunidade de São Luís, lá para o lado da gruta. O que eles nos responderam? Que vão encaminhar, sim, mas isso não quer dizer que nós podemos sair pulando e vibrando que isso vai ser concretizado, né? A gente vai festejar, sim, quando eles derem uma notícia assim, bom, tá sacramentado, carimbado, tudo, né? Porque solicitar é uma coisa, depois, se a gente vai ganhar essa emenda, é outro papo, né? Mas temos grandes esperanças de que isso possa se concretizar, né? Que, segundo eles, a chance de acontecer é bastante grande. Então, nós vamos ficar conscientes, né, de que isso possa ser concretizado. Pois não, vereadora Nile?
Obrigada pela parte, vereador Zelir. Eu só queria, se possível, comentar da participação que a gente foi a Bento Gonçalves na abertura ali da Cena Vinho, onde que estava presente vários deputados. Eu venho acompanhando o trabalho dos sindicatos e dessa comissão sobre a uva e do vinho desde 2017, né, lá em Montebello, que o vereador também esteve presente. E lá em Montebello a gente percebeu que foi um caminho inicial, pelo que foi dito lá. Foi dito muita coisa, mas era nada concreto, era, né, nada decidido. E sexta-feira, a gente sempre fica com o pé atrás, né, com aquilo que é dito, porque às vezes nem sempre é realizado. Mas fiquei bem animada nessa questão da uva e do vinho, porque ali reunidos, juntamente com o governador do estado, Eduardo Leite, tinha vários deputados, que realmente eles estão integrados e não existia uma sigla partidária, que era esse partido que tomava frente, era uma união. A partir disso ali, eu não sei se colegas de vir também presentes teve essa mesma impressão, mas a partir desse ponto, dá para começar a acreditar que alguma coisa realmente vai ser feita. Poderá ser demorado, mas agora eu acredito que vai. Porque não é uma pessoa só que está lutando para isso, é vários deputados que estão dispostos e abraçaram essa questão da uva e do vinho. O que ainda eu almejo é que seja mais debatido também a questão da produção. Porque ali, no momento, foi debatido bastante sobre as cantinas, né? As dificuldades que as cantinas têm devido à tributação do imposto que tem. Então foi resolvido uma parte, mas foi falado muito pouco sobre a questão de quem produz a uva. Até eu não consigo dizer quem, de que parte que ele faz parte, se é de sindicato, alguma entidade, que ele disse assim que ia ser já estabelecido o valor, né, da safra do ano que vem, né, e ele disse assim que ele achou errado isso porque não deveria nem ser debatido, porque o preço, como é que tu vai estabelecer um preço agora, porque tu não sabe lá na frente o que poderá acontecer. Então, essa pessoa realmente está preocupada. E o que eu acho que agora em diante tem que começar a ser feito também é a questão de discutir a produção dos agricultores, o que poderá ser melhorado nessa questão. E ali em Porto Alegre também, né, a gente foi para lá, se me permite, vereador Zelvir, realmente fomos bem recebidos. E a única coisa que a gente percebe lá é a dificuldade de a gente conseguir falar com os deputados, né, porque eles estão sempre na correria. Mas eu acredito assim que a semente foi lançada, né, nesse momento, e o namoro de repente vai demorar, mas a gente está ali. E quem nem disse, o deputado na abertura ali na Cena Vinho, ele disse assim para quem estava presente que político e pressão, não, político e feijão, só se consegue sob pressão, né? Então, eu digo, então, já estamos aqui fazendo a nossa pressão. Obrigado.
Agora, lembrei também de outra coisa, da reunião de sexta em Bento. Estavam presentes dois deputados federais, que não são gaúchos, e que fazem parte da comissão, onde estão tratando da Zona Franca da UBV. Então, tinha um deputado do Acre e um de São Paulo. Mas hoje ele é de São Paulo, mas ele já morou bastante tempo no Rio de Janeiro, morou em Goiás, morou em Minas Gerais. Ele é um cara que viajou bastante, trocou de estado bastante vezes. E, então, pelo que eles comentaram, a chance de ser criada essa Zona Franca da Uva e Vinho, que na qual quem deu o pontapé inicial foi o João Derlin, né? E só que infelizmente ele não conseguiu se eleger, e ele pediu para os outros deputados continuarem dando andamento dessa batalha aí. E acredito eu que pelo que se ouviu deles aí, vai ser concretizado sim. Pois não, vereador Odete?
Obrigada pela parte, vereador Silvir. Saúdo a mesa, presidente José, os demais membros da mesa, colegas vereadores, representantes do Clube de Mães aqui da comunidade São Luís, né, o pastor ao Semar aqui presente, secretárias da casa, comunidade que nos acompanha. Obrigada pelo espaço, porque esse assunto ele é extremamente importante aqui para a nossa região, sendo que a produção primária ela representa 90% do rendimento do nosso município, né? Da produção, do trabalho, enfim, que vem dos agricultores. E nós sabemos, estamos em conversa também com o deputado Alceu Moreira, que ele é presidente da Frente Parlamentar Nacional, e ele está bem imbuído também dentro dessa questão da uva e do vinho, e inclusive de avançar com a questão, né, tributária, que o nosso vinho ele perde muito de outros países, a nossa tributação ela é muito maior. Então, às vezes, o vinho importado ele custa menos do que o nosso local. Então, eles estão bastante empenhados em rever isso também. E também tem a questão, realmente, da região aqui, de entrar no Mercosul do vinho, né? De facilitar, então, né, esse termo de... Me fugiu o nome agora, mas é um termo de compromisso que eles têm dos três países, né? De se juntarem, então, para melhorar realmente essa questão tributária. Então, a gente sabe, nós conversamos também com ele tempos atrás, que ele está trabalhando junto com os deputados para realmente ver essa questão tributária que acaba afetando o nosso vinho e dificultando o trabalho e o escoamento da produção das nossas cantinas, né? Então, acho que é um trabalho realmente, que nem a Arnildo disse, sem bandeiras partidárias, mas em prol dos nossos produtores e do nosso produto, que ele é grande, muito forte e tem uma representatividade econômica muito importante dentro do nosso estado, né? Obrigada pela parte.
Também já falar de emendas, né? Acho que podemos falar que, segundo o prefeito, ontem esteve aqui no nosso município um assessor de um deputado também, né, trazido pelo pastor Alcemar, para também solicitar uma possível emenda, né? E hoje, não sei, eu acho que vocês devem ter ido a Porto Alegre com outro, lá é um outro deputado, né? Então, a gente, como vereador aqui do município, a gente agradece o empenho, né, de também tentar puxar alguma verba que será sempre bem-vinda quando vier ao município, né? Porque se a gente não tivesse essas emendas parlamentares, com certeza nós não teríamos essas pavimentações no interior, pavimentação aqui também na rua central da cidade, né? Também só para concluir, pois não?
Obrigado, vereador Jesus, pelo espaço. Só para concluir um pouquinho do empenho dos deputados a respeito das cantinas de vinho, da redução do imposto. Uma pena que eles não se empenharam também a onde que a gente percebeu nesse ano, na desgraça que teve a última safra, onde que o governo tirou uma parte da contribuição dele no seguro com os agricultores e aonde que a seguradora aumentou uma parte. Então, uma pena que eles não se empenharam da mesma forma que se empenharam com essa redução de imposto na carga tributária das empresas, também com os agricultores e produtores, que são onde que é o primeiro pontapé na produção, infelizmente foram esquecidos. Gracias.
Para concluir, então, também no último final de semana foi concluída a abertura, o goeiramento da estrada que é Paranaguá Nascente, onde vai em direção lá ao Ecoparque. E era para segunda-feira a empresa que ganhou a licitação para fazer a pavimentação asfáltica, era para ter dado início, mas parece que até hoje não apareceram. Mas, enfim, a qualquer momento, então, eles vão dar início ao capeamento asfáltico ali, né, daquela estrada ali que de Paranaguá Nascente.
Então, nesse momento, convido o vereador Jardim para ocupar a tribuna.
Inicialmente, cumprimento presidente, colegas vereadores, assessoria jurídica, o pastor Assamar, o representante do clube de mães de São Luís. Ah, eu só queria fazer um convite. No próximo sábado, dia 22, temos a tradicional janta de São João na comunidade de Trajano. Vai ter fogueira e a festa tradicional, né? Aí queria fazer um convite a todos os colegas que puderem participar e a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Adi, pelo convite. Nesse momento, então, convido a vereadora Marina para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Cumprimento os nobres colegas vereadores. Estendo os cumprimentos a quem nos assiste, quem prestigia a sessão aqui na casa hoje, o pastor Alcimar Duarte, a presidente e as representantes do Clube de Mães de São Luís. Cumprimento o trabalho das nossas assessoras e também quem está nos assistindo, seja ao vivo ou quem vai ver esse vídeo depois na internet. Os assuntos que me trazem a falar aqui na tribuna hoje, primeiramente, para compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo e também saber dos nossos colegas vereadores, essa questão da substituição tributária das cantinas que produzem vinho, suco, que está sendo muito noticiado nos nossos jornais locais, porque é uma novidade legislativa aqui do Estado, é uma novidade em questão de poder público. Então, para não perder muito tempo aqui na tribuna, eu só gostaria de saber dos colegas se tem alguém que não é a favor a isso. Eu não estou induzindo, eu quero saber se alguém não é a favor a isso. Quando os munícipes perguntam para vocês, o que vocês acharam? Vocês comemoram isso ou não? Vocês sabem explicar para os munícipes o que é esse ato que aconteceu, que substitui a tributação? Porque eu temo em comemorar essa iniciativa do governo do Estado, porque e passo isso para quem me pergunta. Eu não estou dizendo que eu sou o contrário, estou dizendo que eu temo em comemorar a priori. Porque nós podemos ver que é uma substituição tributária para as cantinas, para as empresas, para os empregadores. Não atinge diretamente o produtor. Será que, de fato, as empresas, tendo esse benefício, vão repassar para o produtor? Ou será que vocês, produtores e nós, representantes, temos que ficar cuidando dos deslindes dessa novidade? E, se necessário, fazer manifestações e movimentações a fim de que, de fato, o fim seja o qual se objetiva para os produtores, e não somente que fique para os grandes empreendedores que são os donos das vinícolas. Então é isso que eu quero dizer para quem me pergunta. Eu temo em comemorar. Não é assim, não é uma conquista para o produtor de uva. Então eu gostaria de saber a opinião dos colegas, se é realmente isso que vocês pensam e se vocês conseguem enxergar essa situação e repassar para os munícipes, em especial os que trabalham diretamente com a produção da uva. Mas uma coisa bem rápida para eu não perder muito tempo aqui, tá? Se alguém quiser colocar.
Posso colocar, vereadora Marina? Uhum. Obrigada. Esse assunto eu estava discutindo realmente hoje com algum eleitor que me fez essa pergunta. Infelizmente, dificilmente será repassado alguma coisa dessa redução que fizeram para as empresas aos produtores. Dificilmente. E ainda ontem eu estava ouvindo uma matéria no jornal, eu não me lembro se era um sindicato, enfim, ou algum representante do vinho, que ele disse que ele, da forma que está seguindo o tempo, se continuar nesse calor, na próxima ano a gente infelizmente não vai ter uma safra como se espera com a quebra do mês que não tem um fio. Então, infelizmente, isso não será passado. Só voltando atrás um pouquinho. Foi o governo tirou um pouquinho do subsídio seguro, a seguradora aumentou mais um pouco, diminuiu a carga tributária das empresas e o agricultor continua a mesma.
permite.
Aqui, vereadora Almeida, só para ressaltar aquilo que eu falei antes no
não
comentário.
Foi nada contrário que tu falou,
não.
Pelo amor de Deus.
Não, só para
diferente.
É, só para ressaltar novamente, né, que nem eu disse, participando lá, a gente viu vários representantes de cantinas, né, que realmente comemoraram essa que foi tirado desse ST, né, da uva e do vinho, do vinho mais, né. É que nem eu falei antes, que o que eu não vi muito debatido lá e nem no, quase não foi debatido é a questão de quem produz a uva. Então cabe a nós, porque os cantineiros, eles se reuniram ali, eles estavam ali, né, procurando os direitos e melhorias para as cantinas deles. Agora cabe nós, eu me incluo junto, porque eu também sou produtora de uva, no caso, e a gente se unir através do sindicato, através de algum representante, e a gente lutar também nós, quanto a isso ali.
Certo. Mais algum vereador? Tá, vou pedir a contribuição rapidinha para eu continuar meus assuntos, tá, vereador Zilvia?
Esta substituição tributária foi um pedido levantado na reunião em Montebello, onde eu, Arnilde, acho que na época o José Alcídios Batistin também participou, né? Foi um pedido dos sindicatos dos agricultores.
Dos agricultores, será?
E foi.
Qual é o sindicato que está
mandado a carta? Lá no dia, quem mais gritou e mais xingou os deputados foi a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento, e ela atende Santa Teresa.
Só para nós ser mais objetivos, ela gritava, xingava os deputados, ou
e ali foi feito a carta de Montebello solicitando isso aí aos deputados, e agora está se concretizando. Quem também comemorou em Bento na última sexta-feira foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Farroupilha. Ele estava bem assim, contente, porque...
E qual
foi...
é a sua opinião? Quando alguém na rua te pergunta, assim, o que, que tu fala para a pessoa?
Indiretamente, eu acho que ajuda, sim, o produtor um pouco, porque se é comercializado o vinho, tendo a tributação um pouco menor, aí pode competir com os vinhos importados. Esse se sai o vinho, se é comercializado, mais fácil depois do produtor entregar e vender a uva. Porque eu vejo que se dá duas safras cheias, não sei se vai ter compra de toda a produção.
Tá bem. E o vereador Adi quer fazer uma posição também?
Nessa posição, Marina, vou ter que concordar contigo. Eu acho que não vai ser repassado nada para o produtor.
O benefício é da empresa. Ela deve repassar ao produtor ou ela tem a possibilidade de
ela
repassar?
Deveria repassar uma parte para o
produtor. Mas ela deve ou ela poderia?
Ela poderia,
né? Poderia. Talvez não se... É o que a gente está conversando, né? Poderia. Então, o que eu quero trazer aqui... Sim.
Eu sou a favor desses deputados que se empenharam para a redução de imposto, porque os impostos nossos é muito alto. Mas que eles se empenham também em benefício dos agricultores. Não é só os maiores, mas também os pequenos.
Sim. Semana passada eu levantei um assunto de querer expor mais as pessoas a entender os trabalhos legislativos, porque nesses poucos anos da minha experiência legislativa, o que eu percebo é que as pessoas não entendem o trabalho legislativo. Muitas pessoas não querem entender, não procuram. Então eu estou com esse intuito de passar mais conhecimento para as pessoas, a fim de reunir mais interessados em participar desse trabalho. Tá, então semana passada eu levantei o assunto de que nós, vereadores, somos os representantes do povo. Nós estamos aqui para votar, para decidir as regras em nível municipal que favorecem, beneficiam ou que regulem a sociedade em âmbito municipal. E os deputados? Estaduais em nível do Estado, federais em nível da federação. Mas será que os nossos deputados federais, agora eu vou falar nos federais mais especificamente, porque as maiores leis com potenciais de mudança são as federais. Será mesmo que eles fazem as leis e votam pensando nos interesses da população, do povo? Ou será, sim, será que existe um lobby por trás? Será que são os grandes empresários, os poderosos do mercado,
que estão sempre lá visitando, conversando, pedindo uma ajudinha para aprovar aquela lei. Será que eu estou sonhando? Deixa uma reflexão para vocês. Então, era isso que eu queria dizer. Eu me importo em falar para as pessoas, porque a gente liga a televisão e parece que é a conquista para os produtores da uva. Mas me parece que não é bem assim. Então, continuando. Hoje eu apresentei dois pedidos, um de informação e um de providências. Onde no de providências, eu peço para o prefeito, aqui eu peço, estou pedindo, não tenho o poder de ser realizado, que o prefeito providencie uma solicitação junto ao governo do estado, porque eu entendo que junto dessa solicitação vai a minha cartinha e a cartinha do prefeito. Duas vozes. Pedindo para o DAR, para o setor responsável do governo do estado, para continuar as obras que ligam aqui, da estrada que ligam Nova Roma do Sul a Antônio Prado. A velha história, o velho sonho e as mesmas justificativas de sempre. E nós continuamos batendo na mesma tecla. Então, esse é o meu pedido de providência. E o pedido de informação, que vai ser votado aqui na casa, eu peço para o prefeito, porque a gente aqui na casa não tem a competência de solicitar a informação com obrigatoriedade de resposta para o governador, que não diga, porque se eu peço para o prefeito vai ter que me responder. Pedido de informação. Então, ele vai pedir lá, vai bater lá no governo do estado, lá no DAR, vai pedir assim, a paralisação das obras dessa estrada, que isso cada governo diz que vai terminar. Nosso último governo prometeu que ia terminar em 4 anos. Não estou levantando a tecla partidária, mas isso todos nós sabemos que todos os governos prometem que vão terminar. O que aconteceu que paralisou? Queremos saber, as pessoas perguntam na rua. É sempre a mesma desculpa, é sempre a mesma resposta. Qual é a resposta atualizada? Por que parou as obras? Além disso, qual o valor licitado? Qual o valor licitado? Queremos saber, para passar para as pessoas. Qual o valor já dispendido dos cofres públicos para essas obras que já foram feitas? E, se continuar parado e por tanto tempo, isso não vai ser um prejuízo para o erário? O que é um prejuízo para o erário? Um prejuízo, um dinheiro que foi investido e não vai ter um retorno. Porque se as obras estão paradas e vão continuar por um tempo, será que não vão ter sido feitas em vão? Então, essas são as perguntas que vai ser votado aqui. Se é aprovado, o prefeito vai ter que ir atrás dessas respostas para nós. Continuando, então. O terceiro assunto, então, é dedicado especialmente às mulheres representantes do Clube de Mães, que hoje estão aqui com nós. Vocês são o segundo clube que participam de uma sessão. Esse foi um projeto no qual eu fui a autora, eu lancei essa iniciativa aqui na casa, teve o apoio de todos os vereadores. E a ideia que motivou, os vereadores já sabem, quem assiste em casa provavelmente vai ouvir a repetição, mas eu vou falar para cada clube que vier aqui. O que motivou é trazer mais mulheres aqui para casa. Quando eu fui presidente em 2017, eu lancei aqui na casa, eu trouxe aqui para casa, sempre com o apoio de todos os vereadores, aquela câmera lá em cima. Aquele objeto branco redondinho é uma câmera que está transmitindo. Em casa, a pessoa do seu celular assiste. Pode estar assistindo o jornal e vendo. Mas ainda assim, a gente não atingiu o fim específico. O fim específico dos nossos trabalhos é da transparência, da publicidade aos trabalhos, as pessoas saberem o que os vereadores estão fazendo, estão legislando para a comunidade. Então, a ideia de trazer vocês, Clube de Mães, é porque o Clube de Mães é o maior grupo que concentra mulheres no município. É o Clube de Mães, um órgão, uma entidade tradicional em todas as comunidades. Como vocês se encontram? A gente sabe, por diversas razões, com diversos intuitos, e uma delas é trocar ideias, é conversar, é trocar experiência. Trazer vocês, representantes do Clube de Mães, aqui para a Câmara, é saber que no próximo encontro vocês vão comentar o que vocês viram aqui. Vocês gostaram? Vocês entenderam? Ano que vem nós temos eleições municipais. Quem vão ser os candidatos aos vereadores? Será que vão ser sempre os mesmos candidatos e sempre os mesmos eleitos? Ou será que nós precisamos incentivar mais pessoas, em especial mais mulheres, para se candidatarem e também serem eleitas? Para uma oxigenação de ideias, de iniciativas, de atitudes. Desde 2017, nós somos em 3 mulheres aqui na casa. Uma inovação. Uma novidade, totalmente novidade. Porque em, o município é de 87. Desde 87 até 2016, nós só tivemos 3 mulheres na casa. 2 mulheres na casa. 2 mulheres. Em mais de 20 anos. Hoje nós temos 3. No mandato, nós temos mais mulheres do que teve a história inteira do município. Isso prova que as mulheres têm que se envolver mais. Porque muitas pessoas, e eu inclusive percebo, porque além de estar aqui dentro antes, eu já acompanhava os trabalhos da Câmara, foi isso que me motivou a concorrer, há uma mudança. Há um respeito, há um tratamento diferente, há ideias diferentes. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar, sim, no empoderamento da mulher, não porque é mulher o sexo feminino. Embora a gente saiba que, culturalmente, o sexismo é muito aflorado, especialmente nas regiões da serra de descendentes italianos. Então, a gente tem que dar mais força para a mulher, mais voz. Por exemplo, reuniões políticas. Reuniões políticas. Reuniões de outros grupos da sociedade. Não é sempre o marido que vai? É sempre marido, né? A mulher fica em casa. Uma das minhas práticas, desde que eu fui vereadora, é nas reuniões chamar mulheres. Convida o marido e convida a esposa também. Os dois têm voz, os dois querem ouvir, os dois podem contribuir. Então é isso. Trazer vocês do Clube de Mães aqui é querer aumentar o nosso ciclo de participação e incentivo, porque ano que vem nós temos eleições municipais, queremos pessoas interessadas, capacitadas e oxigenação. Então é isso que eu queria passar agora em especial para vocês do clube. Gostaria que repassassem para as outras representantes e que se sintam incentivadas e que também incentivem a participação política. Tá bem? Então esse era o meu recado. Obrigada.
E agora entramos na ordem do dia, que é toda a matéria que vai passar em votação. Então, no primeiro momento, vou votar em votação o projeto de decreto número 02 de 2019, onde que concede o título de honra e mérito ao segundo sargento Jair Spanassolo, onde que ele trabalhou por várias cidades serranas, como Gramado, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Farroupilha. Em fevereiro de 2002, ele voltou a trabalhar aqui em Nova Roma como soldado até ser promovido terceiro sargento. Em 2016 passou como comandante do 4º Grupo Policial Militar, permaneceu até 30 de maio de 2019, há poucos dias, tendo como na sua direção 4 soldados, onde que ele prestou um serviço na nossa comunidade, como soldado. A gente sabe o serviço do soldado, que é um serviço bastante perigoso, onde que ele entra às vezes, muitas vezes na área do confronto. Então, hoje nós estamos passando esse decreto na casa. Se ele for aprovado, onde que será entregue um título aqui do dia ao soldado Jair Panassola. Então, alguém mais queira comentar esse decreto? Vereadora Marina?
O meu comentário a respeito a esse projeto, esse decreto ser aprovado, é parabenizar pela iniciativa, porque é um reconhecimento, é uma forma de agraciar um profissional que com certeza se empenhou muito, foi visível isso, para a segurança do nosso município, o que, por conseguinte, acarreta não só em segurança, mas em toda uma qualidade de vida. Para mim, ser policial é se doar para a sociedade. Então, quero parabenizar a iniciativa e colaborar, contribuir, que tenha o meu apoio para que essa homenagem seja feita.
Peço até desculpa aos colegas vereadores, quebrar um pouquinho o protocolo. Pediria para a primeira secretária que fizesse a leitura da biografia do Jair Panassolo. Escuta.
O senhor Jair Panassolo nasceu no dia 4 de 12 de 1970, na cidade de Antônio Prado, no estado do Rio Grande do Sul. é filho do senhor Artígio e da senhora Palmira Panassolo. Casado com a senhora Melissa Maria Kelly Panassolo, em 29/7/95, é pai de um filho, Bruno Kelly Panassolo. Estudou no Colégio Estadual de Nova Roma do Sul e finalizou o segundo grau no Colégio Mutirão Extensão na cidade de Farroupilha. Realizou o curso de soldado na cidade de Bento Gonçalves, na terceira companhia do 10º Batalhão da Brigada Militar, da Polícia Militar, onde alcançou o primeiro lugar na classificação. Em 6 de agosto de 1991, foi incluído como servidor do Estado. Concluiu o curso de soldado em 27 de abril de 1992. Atuou em várias cidades serranas, tais como Gramado, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e grande parte em Farroupilha. Em 2 de fevereiro de 2002, a pedido do Executivo Municipal de Nova Roma do Sul, iniciou seus trabalhos no município como soldado, onde permaneceu nessa função até ser promovido a terceiro sargento. Em 2016, passou a função de comandante da 4º Grupo da Polícia Militar, onde permaneceu até 30 de maio de 2019, tendo sob sua direção 4 soldados. Se empenhou para que a Brigada Militar tivesse sua sede em construção própria, cujo projeto está em análise. Sempre procurou manter as condições de segurança, mesmo diante das dificuldades. Algumas honrarias recebidas. 30/4/2007, conferida a Medalha de Serviço Militar, categoria Prata. 4/9/2014, conferida a Medalha do Serviço Policial Militar da Brigada Militar, categoria Bronze. 12/2018, conferida a Medalha da Brigada Militar pelas atividades de aperfeiçoamento e planejamento de polícia extensiva da Brigada Militar. 12/2018, conferida a Medalha de 180 anos da Brigada Militar, pelos relevantes serviços e contribuição no sentido de divulgar e fortalecer as tradições da Brigada Militar. Fez parte do COMAD, Conselho Municipal Antidrogas, ainda é membro do Conselho de Meio Ambiente. Atualmente está na reserva remunerada e passou ao cargo de segundo sargento da Brigada Militar.
Agora está com a palavra a vereadora Odete.
Obrigada, senhor presidente. Conceder títulos honoríficos é uma das prerrogativas das casas legislativas, né? E eu acredito que nós temos no município algumas outras pessoas que também merecem, e eu agradeço também, acolho esse pedido com um carinho. Eu acho que é sempre importante a gente destacar o trabalho das pessoas que se empenham a melhorar as condições de segurança, as condições de vida, de dar condições melhores para os nossos munícipes conviver no nosso município. Para quem faz a diferença na vida das pessoas, eu acho que merece o reconhecimento. Há pessoas que passam, eu uso um termo assim, mornas pela vida, que as pessoas às vezes nem notam a diferença, ou não, nem notam a falta, ou nem... Se vão perguntar o que que essa pessoa deixou delegado na sua vida, o que que ela fez para o seu município, o que que ela fez para a sua comunidade, talvez não se sobressaia muitas coisas. Então, eu acho que quem se destaca, dedica seu tempo, embora sendo pago, pode, as pessoas dizem, ah, não está fazendo mais do que sua obrigação. Eu acho que fazer a sua obrigação, às vezes, não necessita ter o destaque que algumas pessoas dão de si para a comunidade. Então, eu acho que esse título é merecido, acho que ele é muito bem concedido para essa casa, por esta casa, né? E eu sou a favor, certamente, que ele seja aprovado. Obrigada.
Alguém mais queira comentar? Decreto? Vereadora Nília?
Esse título, na realidade, já sou totalmente favorável, né, a esse projeto. E esse título é bem merecido, né, para esse soldado,
porque muitas vezes, não só ele, mas como vários outros, mas nesse momento ele, através do seu trabalho, que muitas vezes passa despercebido por muitos, né, que às vezes parece que está ali sem fazer nada, mas com certeza ele está de olho, ele está cuidando do bem-estar, da segurança e da vida de todos nós.
Alguém mais quer comentar o decreto? Então coloco o decreto número 02/2019 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. O projeto de decreto número 02/2019 é aprovado por todos os vereadores. Agora temos o pedido de informação, então está com a palavra a autora, vereadora Marina.
Embora tenha me sido passada a palavra agora, eu acho que as devidas explicações já foram feitas na tribuna, então eu só reforço que um pedido de informação ele está sendo feito ao prefeito para que o mesmo repasse peça as informações no órgão responsável em nível estadual e por consequência, nos repasse, nos informe. Então, peço a colaboração dos colegas, o que eu acredito que terei, visto que isso é um interesse mais que de super importância aqui em nível municipal e que todos são interessados. Mas, caso haja alguma objeção ou alguma sugestão no sentido de não ser necessário ou sugestão de outro encaminhamento, também fico aberta para receber.
Alguém mais queira comentar? Se pedir informação? Então, coloco o pedido de informação número 24/2019 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Pedido de informação número 24/2019 aprovado por todos os vereadores. Nos esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém inscrito. Então, peço à primeira secretária que faça a leitura do convite do Parlamento Regional.
Parlamento Regional da Serra Gaúcha. Prezado senhor. O Parlamento Regional da Serra Gaúcha tem o prazer de convidá-lo para o Fórum Diagnóstico dos Hospitais da Serra Gaúcha, Estratégias para Zerar a Fila de Espera por Cirurgias de Traumatologia. O evento ocorrerá no dia 28 de junho, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul. O Fórum terá a presença de representantes da Secretaria de Saúde do Estado e também da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficientes, Religiosos e Filantrópicos do Rio Grande do Sul. O Parlamento Regional da Serra Gaúcha foi criado em 2017 através da União de Presidentes das Câmaras Municipais da região, com o intuito de fortalecer a Serra Gaúcha, bem como buscar a mesma linha de desenvolvimento por parte dos municípios serranos. No levantamento realizado pelo Parlamento Regional, a Serra Gaúcha atualmente conta com cerca de 2.500 pessoas que aguardam por uma cirurgia de alta complexidade em traumatologia, alguns casos a espera ultrapassa o período de um ano. Recentemente, o Governo do Estado anunciou o Hospital Beneficente São Carlos de Farroupilha como mais um centro de referência para traumatologia, ortopedia, habilitado para atender 34 municípios da Serra e descentralizando o serviço que antes era responsabilidade única do Hospital Pompeia de Caxias do Sul, onde atende a 49 municípios. Diante do exposto, buscaremos, através do fórum, entender a situação dos hospitais da Serra Gaúcha no que tange sua estrutura física, operacional e financeira, a estratégia orçamentária do governo estadual para a saúde e o posicionamento dos municípios quanto à qualidade de serviço oferecido para a população. O evento será aberto ao público, tendo como alvo prefeitos municipais, vereadores, secretários municipais de saúde e diretores de instituições hospitalares. Desde já agradecemos a atenção dada e aguardamos com otimismo sua confirmação no evento. Patrícia Camassola Tomé, presidente do Parlamento Regional da Serra Gaúcha.
Complementação, eu ia ter falado no momento que tu me cedeu para falar sobre os pedidos, mas deixei passar e lembrei agora, só não posso deixar passar que esses projetos foram replicados. Esses pedidos foram replicados de pedidos apresentados na Câmara de Antônia Prado. Quem tomou essa iniciativa na Câmara de Antônio Prado foram os vereadores Gelsomir Corraça, Nelson Antônio Marcon e Moisés Citon Campanhar. Então, achei uma atitude muito propícia para ser reaplicada aqui, para ter força dos dois municípios. Então, quero fazer essa colocação.
Obrigado, vereadora Marina. Do ofício. Convite. Então, esse convite será aberto a todos os vereadores. Peço à secretária que faça um convite e entregue na mão aos vereadores uma cópia. E eu não entrei em contato com o executivo, mas sempre foi disponibilizado o transporte para a gente participar das reuniões do parlamento. Então, se alguém dos vereadores quiserem participar, confirmar a participação.
Uma sugestão, ao invés de ser impresso novos convites, poderia ser colocado no nosso grupo dos vereadores.
Então ficará o convite no grupo da Câmara. Então, concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.